Amém, irmãos. Bendizemos o Senhor. Eu encerrei a meditação todo o livro de João, né? Mas eu já tinha um propósito de fazer um resumo do livro, assim, para que aqueles que vão estudar o livro vejam as características dele, né? Para poderem realmente aproveitar melhor o escrito do livro de João, né? Considerando que todos os outros evangelhos, cada um tem um direcionamento, todos os escritores direcionaram suas escritas para um determinado tipo de público, de povo. Sabemos que o Evangelho de Mateus foi direcionado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ao povo judeu. O Senhor direcionou aquele Evangelho para eles. E Mateus, né, na sua dispensação de graça de Deus na vida dele, ele pôde, com sabedoria, escrever esse livro para os judeus. E vemos também o livro de Marcos, né, que foi direcionado para um tipo de povo. Um povo que imagina que a grandeza neste mundo é o patamar maior onde devemos chegar. Mas, na verdade, aqueles que chegam no patamar mais baixo é que poderão realmente estar no reino de Deus. E também temos o livro de Lucas, que é dirigido a aqueles que realmente necessitam ser o homem verdadeiro que Deus quer que sejam. Muitos buscam ser o homem perfeito por caminhos errados, né? Então, a natureza do homem sempre será imperfeita. Se ele não conhecer a Deus, ele jamais agradará a Deus. A Bíblia diz que nós somos agradáveis a Deus no amado, em Cristo Jesus. Então, Lucas vai mostrar aos homens quem verdadeiramente é o homem perfeito: Jesus Cristo. Agora, o escrito de João é dirigido, né, assim como o de Lucas é dirigido a todo homem perdido, o livro de João é dirigido à igreja. Por que a igreja? Porque nós vemos que na última sessão do livro, no último capítulo, o Senhor Jesus está dizendo a Pedro: apascenta as minhas ovelhas. Então, ele não está se dirigindo agora a um povo como sendo, por exemplo, o povo de Israel, o povo judeu, mas está se dirigindo à igreja, porque João é o último dos apóstolos, né, que ficou vivo. Por último, ele foi recolhido por último, e ele viu, de fato, o rebanho de Deus declinando para longe do amor de Deus. As ovelhas, elas são ajuntadas pelo amor divino. Elas são apacentadas pelo amor de Cristo. E agora João está bem na sua idade avançada, olhando, né, para a igreja. Está olhando para a igreja. Tanto que na ilha de Patmos, o Senhor fez ele ver as igrejas. Então, quer dizer, somando todo esse contexto das sete igrejas, nós vemos a igreja. No meio de tudo isso, temos uma só igreja, mas expressada em cada localidade, em cada lugar. Há uma expressão. Existe a igreja em Éfeso, mas ela é um tanto diferente de caminhar do que Esmirna. As experiências em Esmirna são diferentes. Já as experiências em Filadélfia, diferente das outras, enfim. O Senhor tem sua multiforme sabedoria. Umas igrejas são mais crescidas em um aspecto, outras são em outros aspectos. Então, o livro é dirigido à igreja, usando, vou usar essas palavras ditas pelo Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 21, né, quando o Senhor Jesus fala com Pedro, ele diz: apascenta as minhas ovelhas, não é? Então, quem são as ovelhas de Jesus? As ovelhas de Jesus são pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Uma multidão, um rebanho imenso que foi ganho por sua morte na cruz. Então, ele é o dono, ele é o senhor das ovelhas. Ele é o dono das ovelhas. Os pastores são auxiliares do Senhor. Eles têm realmente seu sofrimento, co-participante do sofrimento de Cristo, porém, eles têm que realmente cuidar das ovelhas como Cristo quer que cuide. Então, o Senhor fala para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele disse: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para eles: apascenta os meus cordeiros. Essa palavra de Jesus possessiva e meus. Depois, na seguinte, ele diz, na segunda vez: apascenta as minhas ovelhas. Minhas. Então, está se referindo à igreja. São minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse que ia edificar a igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, é a igreja de Jesus. E essas ovelhas são de Jesus. Quem pagou o preço foi ele, né? Quem deu a vida por elas foi o Senhor Jesus. Então, são ovelhas de Jesus. Se são boas ou ruins, quem julga é o Senhor. Então, são deles. E ele realmente cuidará de cada uma, passará cada uma debaixo do seu cajado e julgará cada um. Então, também na terceira vez, o Senhor Jesus diz para Pedro novamente: apascenta as minhas ovelhas, minhas ovelhas. Então, Pedro ficou sabendo que Jesus tem suas ovelhas e que ele deve apascentar. Essa palavra apascentar pode ser resumido na palavra amar, porque Jesus perguntou se Pedro o amava, né? Se Pedro o amava. Então, a identidade de um pastor para poder apascentar as ovelhas é ter o mesmo amor que Jesus tem pelas ovelhas. Então, apascentar, podemos perfeitamente adequar a essa palavra apascentar por amar, né? Então, amar envolve realmente um cuidado completo. E Jesus deu essa missão a Pedro, e a outra missão foi que ele deveria seguir a Jesus, porque ele glorificaria o Senhor morrendo a mesma morte que foi dada ao nosso Senhor, morte de cruz. E aí, com esta morte, ele glorificaria o Senhor. Então, ponto claro aí do resumo do livro, que esse livro é para as ovelhas para a igreja. Então, se tem um livro que as ovelhas devem ler mais do que todos, é esse livro. Esse livro de João. Porque é aí que é o caminho de volta para a restauração. Né? Se nós temos que ser restaurados, a restauração ela ocorre quando nós voltamos ao princípio. E esse livro é exatamente, ele começa com a palavra princípio. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O livro começa com a palavra no princípio. Esse princípio não é um princípio da criação, é o princípio onde todas as coisas, voltando para este princípio, serão agradáveis a Deus, terão verdadeiramente aceitação perante Deus. Então, voltando para o princípio, a igreja precisa voltar ao princípio. Ela precisa retornar ao princípio. Ela não pode continuar, né, fora do princípio. E se deve haver restauração, tem que voltar ao princípio. Às vezes um irmão que ele não está no princípio, ele começa a se desgarrar, ele começa a se desviar, ele começa a deixar a igreja para trás. Ele avança para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou ele se afasta como, né, sendo aquele que verdadeiramente tem a verdade no caminho. Mas a verdade está em que a igreja toda é corpo de Cristo. Então, vemos aqui, por exemplo, o caráter de João, né? Vamos ver alguma coisa do escritor. Então, temos aí a direção, o endereço deste evangelho para a igreja, para as ovelhas de Cristo. E o discípulo, João, ele auto se nomeia apenas como discípulo amado, né? Ele se auto proclama como o discípulo a quem o Senhor amava. Bom, não podemos interpretar João de uma forma errada, dizer que ele seja presunçoso ao dizer que é o discípulo a quem Jesus amava. Podemos dizer o seguinte, que quando nós chegamos a um conhecimento mais pleno do amor de Deus, nós vamos saber verdadeiramente o quanto Deus nos ama. Então, poderemos dizer verdadeiramente, o Senhor me ama. Eu sou um discípulo amado de Deus. Todos aqueles que realmente tiveram seus muitos pecados perdoados poderão dizer verdadeiramente, o Senhor me ama. Então, aquele que muito se perdoou, porque também tem uma apreciação maior pelo Senhor, né? Eu creio que todos nós devemos chegar à conclusão de que somos apenas principais dos pecadores. Por essa razão, fomos alvos da graça de Deus. Miseravelmente éramos, né, perdidos sem Deus nesse mundo, diz a Bíblia. Mas agora realmente somos amados de Deus, um discípulo. Mas para realmente se tornar evidente o amor de Deus na nossa vida, nós temos que ser discípulos de Jesus, segui-lo. Às vezes nós estamos fazendo coisas que são nós que estamos seguindo a nós mesmos, seguindo o nosso próprio eu e não o Senhor Jesus. Então, João, nós podemos ver que em todo tempo estava seguindo a Cristo. Por quê? Por causa do seu amor intenso pela igreja. Ele certamente não considerou aqueles que menos o amavam na igreja. Não, ele considerou que ele ama o Senhor e quem ama o Senhor ama a sua igreja. Porque Quando nós, por exemplo, Paulo compara o matrimônio com Cristo e a Igreja, nós vemos que no matrimônio nós temos muitas falhas, principalmente, vamos considerar, olhando no casamento, há muitas falhas, e no casamento divino entre Cristo e a Igreja, Jesus não tem falha nenhuma, e nós temos todas as falhas. Mas o Senhor Jesus nos ama da mesma forma. Então, João era alguém normal, uma pessoa muito humana, temperamental também. Ele era chamado de filho do trovão, mas foi um jovem fiel à revelação de Cristo. Foi uma verdadeira testemunha, que ele mesmo declara no final do livro. E também ele tinha uma íntima relação com o seu Senhor. É isso que falta na vida de muitos de nós, a íntima relação com o nosso Senhor. Precisamos ter uma íntima relação com o Senhor. Por quê? Porque é a relação nossa com o Senhor que nos faz amadurecer, que faz nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E isso a maior parte dos crentes tem deixado de lado. Não adianta nós querermos crescer sem uma relação com Jesus. Então, vimos aí a apresentação de João. Vamos ver como João se apresenta também aqui no Apocalipse. Ele procura não mostrar muito, nem o seu apostolado, nada. Ele apenas se chama de João. João, um irmão. Todos nós somos irmãos, né? Ele diz assim, verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Bom, nós vemos que aqui, se houvesse um homem na face da terra nesses últimos dias, que tivesse sido arrebatado até ver a Nova Jerusalém e todas aquelas obras de Deus, aquela glória de Cristo, da Igreja no futuro, talvez hoje estaria aí jogando paletó para derrubar os outros, mas João não. João é um verdadeiro servo de Deus com visão. Uma visão da revelação de Deus. Não tem nada assim de extraordinário ele se mostrando que é o grande homem que recebeu uma revelação gloriosa do Senhor. Então, ele se apresenta como alguém que é um irmão, e uma das maiores virtudes dele é ser irmão, né? E a maior graça de Deus para a nossa vida foi que Deus nos fez ser irmãos. Antes nós não nos entendíamos porque tínhamos natureza diferente, natureza mundana, natureza das trevas, mas hoje somos irmãos. E quando se trata de irmãos, temos a natureza do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nosso irmão primogênito, melhor dizendo, né? Jesus Cristo. E a virtude de ser irmão é a virtude de ser companheiro. Não há irmão que não sofra com o sofrimento do outro. Assim como Jesus sofreu o sofrimento do seu povo, quando o povo estava no Egito sofrendo, o Senhor, ele veio em busca do seu povo. Quando o seu povo sofria em qualquer ponto da história, o Senhor foi em busca do seu povo. E o Senhor regulou a disciplina quando ele via que a disciplina seria muito dura para o seu povo, então o Senhor regulava. Então, aqueles que se utilizavam de muita severidade com seu povo, Deus julgava. Então, vemos aí o seguinte: virtude de um verdadeiro irmão, ser companheiro na aflição. Eu confesso que falhei com muitos irmãos nesse sentido. Não tenho vergonha de falar, porque o Espírito Santo, ele me convenceu que muitas vezes, né, nós ficamos olhando, às vezes, o ponto negro no quadro branco, uma pintinha negra, e acabamos não nos afeiçoando, não nos enternecendo com o sofrimento do nosso outro irmão. E acabamos por falhar diante de Deus. Mas quantas vezes eu tive que me arrepender porque não fui companheiro na aflição da vida de algum irmão. Então, quero ver se nesse tempo do fim corro mais rápido nesse sentido. A virtude de um irmão, então, é companheiro na aflição. E outra é ser companheiro no reino. Nós temos que falar a linguagem do reino. Um irmão no reino de Deus que faz parte da igreja, nós precisamos falar a linguagem do reino. Não só a linguagem, mas ter a vida do reino. Ser companheiro na vida do reino. Não adianta. Tem irmãos que têm pensamentos no mundo e outros têm pensamento no reino. Isso destoa. Nós temos que ser realmente uníssonos e posicionados como um testemunho. A Bíblia diz, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho, então virá o fim. Né? Como a igreja vai ter testemunho, né, do reino se ela viver completamente igual ao povo do mundo? Não terá testemunho. O mundo vai ver que nós somos idênticos a eles. Então eles vão pensar, bom, essa igreja aí canta, louva e tudo, prega, mas eles são iguais a gente. Então eles não vão ter realmente nenhum motivo para fazer parte desse reino, porque se o reino se mescla com o mundo, então para eles é tudo a mesma coisa. E outra coisa que falta uma virtude gloriosa na nossa vida, e que digo que às vezes realmente me pego faltando nisto, e tenho que realmente me dobrar os joelhos todos os dias, pedir a graça de Deus, para que nas lutas eu não perca a paciência de Cristo. Né? Então, aqui um irmão tem uma virtude maravilhosa, né? João, você podia contar com ele em todos esses aspectos. Ele era companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. E ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A vida toda desse irmão estava envolvida com Cristo e com sua palavra, com seu reino, com a aflição, né? Envolvida com a paciência e com todos os irmãos. É por essa razão que ele se considerava irmão e ele estava realmente pacientemente falando aos irmãos: amai-vos uns aos outros. Isso é uma mensagem de paciência. Então, aqui está a apresentação de um servo de Deus, de um filho de Deus e apenas uma pessoa chamada João. Né? Não tinha mais algum adendo ao seu nome, mas a única coisa que ele ousou se denominar foi o discípulo a quem Jesus amava. Então, vemos que é característico, né, da igreja, essa vida que João menciona nesse versículo aí de Apocalipse. E também vemos que o livro de João, o propósito divino aí é apresentar o Filho de Deus, Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então, apresentar a divindade de Cristo. Esse é o propósito do livro. Se nós formos ler, vamos ver que o propósito de toda a Escritura é apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Tanto que no verso 1, nós lemos: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E aqui ele falando lá da eternidade passada, né? E o Verbo era Deus, né? E hoje diz a Bíblia que ele é a plenitude da divindade. Então, graças a Deus, Jesus Cristo é a expressão da glória do próprio Deus. Pai, Filho e Espírito estão, né? O Pai e o Espírito estão no Filho, expressando, né, a glória de Deus, a plenitude de Deus. Então, vemos então agora no versículo 14, por exemplo, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou. O Verbo se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, e o Verbo se fez carne e habitou, isto é, tabernaculou. Essa palavra é usada como tabernáculo, habitar. Fixou um tabernáculo entre nós. Se nós olhamos o livro de Ezequiel, o Senhor diz que, quando mostra a casa de Deus, diz que esse é o lugar do meu trono onde eu me assentarei para sempre. Então, a casa de Deus, Jesus veio da glória dos céus para habitar com os homens na terra, tanto que a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Então, assim como Jesus desceu. Vamos ver, então, quem é esse Verbo em capítulo 8, verso 32 de João. A que se refere o Verbo? 8:32. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse Verbo é a verdade. E essa verdade é que veio para libertar. Não foi a lei que veio para libertar, mas a verdade. Isso quer dizer, Jesus é a realidade das coisas. Ele é a verdade. E também em capítulo 14, verso 6, vemos aí a menção de Jesus mesmo dizendo: ele disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós vemos aí que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, no segmento para ir ao Pai, nós passamos, né? Entramos no caminho, conhecemos a verdade e experimentamos a vida. Então, podemos ir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem é o Verbo? O Verbo é realmente a verdade. A verdade é o caminho, né? É o que nos leva a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que nos liberta de nós mesmos, liberta-nos desse mundo para ir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não formos por Cristo, não chegaremos ao Pai. Não há outro meio de ir ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. E muitos não querem realmente receber a Cristo, não poderão jamais ir ao Pai. 8:36 de João nos diz agora a identidade, né, dessa verdade. Quem é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou: quem é a verdade? O que é a verdade? Então, Aqui nós temos verso 36 do capítulo 8. Porque no 32 diz. No 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A identidade da verdade está no versículo 36, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é a verdade? É o Filho. O Filho é a verdade. Ele é a verdade de Deus para nossa libertação. Nós estávamos vivendo debaixo do poder do pai da mentira. Então, desde o princípio, depois que Adão pecou, ele passou a ser mentiroso. Porque ele foi súdito do pai da mentira. Agora, nós, todos os que creram em Jesus foram libertos da mentira. Então, Jesus verdadeiramente nos livra e também nos liberta do pecado, porque o pecado veio por meio da mentira de Satanás. Ele seduziu a Eva com astúcia, sua mentira velada, né? Então, vemos aí que esse livro trata da verdade, da realidade, né? Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse livro é especial, né? Diferente dos outros evangelhos. Ele é focado nos pontos diretos, né? Então, nesse livro, por exemplo, não há sombras, não há figuras, há só realidades. Não há sombras, porque estamos na plena luz. Aí, o Senhor Jesus, ele mesmo falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, tudo é direto. A vida, a luz, vida eterna, amor, tudo é realidade espiritual. Então, luz, nós sabemos que ele não tem uma imagem para se comparar. Deus não tem imagem, né? Para se comparar, então tudo aqui realmente é expressivo de uma realidade de Deus. Nesse livro nós não encontramos, por exemplo, não registra genealogia. Deus não tem genealogia. Então, quando mostra o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, é Deus com Deus. Então, nós não temos uma árvore genealógica como temos nos outros evangelhos, no de Mateus e de Lucas, né? Como temos no livro de Mateus, temos uma genealogia da família real, né? De onde vêm os reis. E no livro de Lucas, nós temos a genealogia que vem de Adão, né? Jesus Cristo ali é mostrado como o último Adão e segundo homem. Então tem genealogia, né? Tem alguma marca deste mundo, mas neste livro de João não tem marca deste mundo. Não tem genealogia, não tem origem no mundo, né? Tem só no céu, só na glória, na eternidade. Também não tem nascimento de Jesus criancinha aqui, porque ele é o Filho de Deus, é o varão de Deus, ele é Deus com Deus. Então, nós não vemos, né, o nascimento de Jesus no livro de João. Também não temos a infância de Jesus. Também não temos aí a tentação, Deus não pode ser tentado, né? Também não temos a transfiguração, porque Jesus já está sendo exposto como transfigurado. Então, não temos a transfiguração. Também Jesus aí não nomeia os discípulos. E também no final do livro não tem a grande comissão, ide por todo mundo. Não. Por quê? Porque aqui a expressão da glória de Jesus Cristo vai atrair. Ele disse: quando eu for levantado, a todos atrairei para mim mesmo. Se a igreja não resplandecer, neste mundo não vai atrair ninguém para querer andar na luz. Então, nós não temos aí uma grande comissão no final. E sabemos que no fim dos tempos será muito difícil a grande comissão. Vai haver um testemunho, né? Não haverá muitas atividades evangelísticas no tempo do fim, mas haverá o testemunho do reino, a pregação do reino em testemunho. Também nós não temos aí, por exemplo, parábolas. As referências onde a palavra aparece parábola, nós vemos que a palavra usada mais adequada ali tem que ser comparação. Vejamos em João 10, 6, onde diz, Jesus propôs-lhes esta parábola, por exemplo, na Corrigida diz parábola, mas numa outra versão diz assim, Jesus lhes propôs esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Também agora, no capítulo 16, nós temos aí no capítulo 16, verso 25, onde nos diz assim, até aqui falei-vos por meio de parábolas, mas a palavra original usada ali, ela é meio de comparações. Está chegada a hora em que já não vos falarei mais por comparações, mas claramente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. E também no verso 29. Disseram-lhe seus discípulos, agora sim, falas claramente, não usas nenhuma comparação. Agora vemos que sabes tudo e não precisas de ninguém te faça perguntas. Então, aí é comparação. Quando Jesus fala, por exemplo, eu sou a videira verdadeira, ele não está contando uma parábola. Ele está colocando, né, em comparação a videira verdadeira com as outras que não são as perfeitas videiras, são videiras. Ele não está contrastando com falso e verdadeiro, mas está mostrando que ele realmente é a videira real. Ele é a videira que produz, de fato, aquilo que é agradável a Deus. Por exemplo, é ele que produz a alegria, porque o vinho final, fruto final da videira é o vinho. E é ele que produz alegria na nossa vida. Ele que produz esse fruto final. E não só na nossa vida, ele produz a alegria para o Pai. Então, é por isso que ele é a videira verdadeira, ele é a videira perfeita. Mas isso nós vamos ver depois nos Eu Sou do Senhor. Por enquanto, hoje não vamos falar disso. O livro mostra a pessoa e a natureza, né, do Senhor Jesus. E trata de quem ele é. O livro vai mostrar quem ele é. Então, o livro, por exemplo, ele usa palavras simples e o propósito é alcançar aqueles que desejam conhecer a ele. Né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, na igreja tem aqueles que têm sede de Deus, têm desejo de conhecer mais o Senhor. Esse livro foi escrito para estes, que querem conhecer o Senhor, desejam conhecer. Então, João abre a porta para quem quer conhecer o Senhor. Né? Quem quer conhecer o Senhor deve realmente buscar, né, em oração e pedir a Deus que abra seus olhos para ver. E também, hoje eu quero só falar dos sinais, e na outra reunião eu posso falar resumidamente dos outros assuntos. Mas aqui nós temos, vou falar aqui dos milagres de Jesus, por exemplo. Jesus, ele fez muitos milagres e o propósito, mas esse milagre não é dito como milagre, ele é dito como sinal, porque Jesus está atrás da cena destes milagres. O que quer mostrar é que Jesus é realmente alguém que é aquele milagre, que transforma. Por exemplo, o primeiro milagre é o Senhor transformou água em vinho. Mas o objetivo dos sinais, vamos ver no final do livro. Aqui diz, verso 30 e 31, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Sinal significa que nós devemos seguir o sinal. Já o milagre não é para seguir o milagre. Né? Estes sinais seguirão os que crerem. Então, em meu nome expulsarão demônio e tal. Mas o propósito aqui colocado por João é que os sinais estão indicando que nós, seguindo os sinais, vamos encontrar o Filho de Deus. É esse o propósito dos sinais. Então, outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito é crer e ter vida em seu nome. Esse é o propósito dos sinais, para que provoquem em nossos corações o crer em Jesus. Por exemplo, quando nós vemos os sinais, a reação que deve ter em nós é a de crer, né? Crer em Jesus. E o resultado produzido do crer em Jesus é a vida. Por quê? Para que tenhais vida em seu nome. Ah, existe uma palavra que diz assim que o justo viverá da fé. Então, quer dizer que se ele não viver da fé, ele começa a morrer. Né? Porque aqui diz, esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muitos creem em milagres, creem em sinais e tudo, porém não creem em Jesus, então eles não têm vida. Eles podem crer em milagres, mas o fato não vai mudar a vida deles se eles não crerem em Jesus, aquele que fez o sinal. Né? Então, Cristo é o sinal por trás da cena. Né? O sinal, por exemplo, é com a mensagem, é como se fosse uma mensagem, a revelação de Cristo. Ele é o Cristo, Filho de Deus, então é a revelação dele. E a reação produzida pelo sinal é o crer em Jesus. E o fruto produzido pelo crer em Jesus é a vida eterna, é vida. Como está se falando para a igreja não morrer, ela tem que manter a fé em Jesus Cristo. Então ela terá vida. Então, estes são os sinais. O primeiro sinal está em João, capítulo 2, verso de 1 a 11, onde Jesus opera a transformação da água em vinho. Né? Água em vinho. E diz aqui que o propósito que Jesus fez esse sinal vamos ler aqui, verso 6, nos dias, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, e disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, porque havia acabado o vinho, né? E daí disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre Sala, e o levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo. e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então diz aqui, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele, se cumpriu o que diz lá no final. Jesus fez esse sinal, deu princípio a este sinal, e os discípulos conseguiram ver a glória de Jesus e creram nele. Então, creram nele. Crer nele para ter vida. Então, creram nele. Graças a Deus, os discípulos creram nele. Então, tem muitos discípulos na igreja hoje que às vezes não creem em Jesus. Eles creem em muitas coisas, eles creem, né, num bom pregador, mas não creem em Jesus. Esse aqui é o grande problema. Então, a igreja, a pessoa que não crer vai morrendo, o justo vive da fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Este milagre, eu vou fazer uma ligação entre o primeiro milagre e o último, porque eles estão ligados. Por exemplo, o primeiro milagre está referindo-se à falta de vinho. E o último milagre, no capítulo 21, verso 3 a 6, o último sinal ali, está se referindo a que não havia peixes no mar, pescaram a noite toda. Pescaram a noite toda, mas não conseguiram peixe. Então, do verso 3 ao 6, aonde está Jesus, há peixe. Onde está Jesus, há vinho. Né? Então, verso 3 a 6, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles também. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, e eu achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Né? Então, eles passaram a noite, não pescaram nada, e Jesus aparece de manhã, e aonde está Jesus? Há peixe. Onde está Jesus? Há abundância. Onde o Senhor está, aí tudo está bem. Né? Mas onde o Senhor não está, não está bem. Né? Então, se você olhar no caso, o primeiro milagre, o primeiro sinal aí de Jesus, ele está mostrando a qualidade de vida que a igreja tem que ter. Passaram-se os séculos e a igreja perdeu, por exemplo, o sabor da vida. Ela perdeu a cor, o colorido da vida. Então, a água não tem cor, a água não tem sabor, a água não tem aroma. O vinho tem cor. O vinho tem sabor e o vinho tem aroma. Então, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela mudou nossa vida, da água para o vinho. Então, vemos que também, considerando se houver essa vida na igreja, por exemplo, a vida da transformação da água para o vinho, nós teremos peixes de qualidade na igreja. Porque o milagre dos peixes ali não foram muitos. Eles apareceram somente 153 peixes, conforme vemos a escritura falar. É diferente da primeira pesca maravilhosa que acontece em Lucas capítulo 5, onde as redes iam se rompendo de tanto peixe que tinha. O Senhor mandou Pedro lançar mais de uma rede. Ele lançou uma só e veio tanto peixe que a rede ia se rompendo e os barcos quase indo a pique. Mas, irmãos, isso no início, muito peixe. Mas, no final dos tempos, o que voga na igreja é a qualidade de vida. Por exemplo, transformação de água em vinho é uma qualidade de vida diferente da natural, da normal. uma qualidade, uma vida com qualidade. E nos últimos tempos, o Senhor quer peixe com qualidade. Né? Diz a Bíblia que eram 153 grandes peixes. Né? E se você olhar a parábola de Jesus, a última parábola de Jesus, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus fala e ele separa os peixes de qualidade. Por exemplo, versículo 47, a última parábola de Jesus, ele diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, a apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Olha que nós vemos aí peixes maus entre os justos. Né? E lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, mostra aqui que o Senhor Jesus está removendo os peixes ruins e os peixes verdadeiros de qualidade estão ficando, estão permanecendo. Então, o reino de Deus lança a rede, mas vem toda sorte de peixes. Mas somente alguns serão reservados e outros serão lançados para fora. Então, no último tempo, eu creio que haverá peixes de qualidade, né? Vida de qualidade, né? Qualidade de vida transformada da água para o vinho. É isso que Deus quer. Também temos aí a segunda cura, né? Ligando com a cura do cego de nascença, nós temos a cura do oficial do rei, que está no capítulo 5 de João, 4 de João, melhor dizendo. Nós temos aí um milagre aí. Capítulo 4, versículo 46 ao 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. A morte tinha chegado na vida desse lar. Então Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então vemos aqui que a oração desta pessoa cujo filho estava morrendo, Jesus tinha por costume ir presencialmente. Mas aqui, no caso, como João está mostrando Jesus como a divindade de Jesus, então Deus ele cura de longe e de perto, tanto faz para ele. Então ele simplesmente disse: vai para casa, teu filho vai estar curado. Então, vai, está curado? Não, disse: vai que teu filho vive. O teu filho vive. Então, o Senhor deu vida, de longe. Né? Então, se a morte começar a entrar na nossa casa, o que devemos fazer? A nossa vida deve ser aplicada na oração e crer na ressurreição. Jesus é a ressurreição. Então, não é porque ele foi para a glória, ele não pode operar a ressurreição. Ele pode. Então, em João 11, 9, nós ligamos esse milagre aí, que trata-se de uma ressurreição, ligamos a ressurreição de Lázaro, 11, 9, estão interligados assim, simetricamente. Capítulo 9 de João, capítulo 11, verso 9 de João, onde o Senhor Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. E aí vemos aqui, verso 11, ele diz, mas assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Daí, no verso 17, diz, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então, Jesus, o que que fez? Ele prometeu ressuscitá-lo? Não. Jesus disse, eu sou a ressurreição, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ligando aí, a questão é crer e clamar. Se a morte estiver entrando no lar, creia e clame ao Senhor que é a ressurreição. Clame para que tenha vida. Então, Jesus depois, ele enviou a palavra. A maneira da ressurreição operar é nós orarmos para que o Senhor fale. Às vezes temos um filho morrendo, ou os pais não ouvem a Deus e o filho está morrendo, né? Aquela pessoa que veio pedir a cura do filho do rei, ele estava muito afobado ao invés de escutar o Senhor. Mas a vida é manifesta quando o Senhor Jesus fala. E daí Jesus, o que fez para ressuscitar Lázaro? Ele gritou lá, Lázaro, vem para fora, sai para fora da sepultura. Então, Lázaro saiu. Então, nós precisamos que, se um lar está entrando realmente na questão da sepultura, tem que orar a Jesus, ele é a ressurreição. Então, vai trazer vida para dentro do lar. Ele vai fazer realmente mudar as coisas. Então, Deus faz isso, mesmo estando tão distante. Mas ele não está longe, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, nós é que temos um pensamento de que Jesus está muito longe. Mas a Bíblia diz assim, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Então, precisamos disso. No capítulo 5, nós temos... Então, nós vemos aí o valor da oração, né? Na cura do filho do oficial do rei e da ressurreição de Lázaro. Vemos o valor da oração. Vemos o valor da fé. Também temos aí no capítulo 5, verso 1 a 9, temos a cura do enfermo de 38 anos. 38 anos ele estava enfermo, mas se você ligar, 38 anos é praticamente quase uma vida toda. Naquele tempo, expectativa de vida era aproximadamente 40 anos, não era tão longa, né? Então, nós vemos aí no 5, o verso 1 até o 9, depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e achava-se enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus, levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A vida é realmente manifestada aqui. O Senhor Jesus conecta todos os as juntas desse homem. A paralisia, ela ocorre quando se desconjuntam os tendões e tudo mais. Desconecta completamente do cérebro. Não adianta o cérebro mandar comando para membros que estão desconectados. Não tem condição. É por isso que um irmão desconectado do corpo, Jesus pode enviar vida para o corpo, mas esse que está desconectado não vai receber. Jesus pode enviar sua palavra, mas esse membro desconectado não vai receber vida através dessa palavra. Precisa estar ligado no corpo. Então, os ligamentos precisam estar bem para que a vida venha e põe você de pé, porque nós somos um corpo. Então, este homem estava 38 anos desconectado completamente. Não havia ninguém ligado a ele que pudesse lançá-lo dentro do tanque. Ele disse, ó, Senhor, não tem ninguém. Ele não tinha ninguém. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Ele não tinha construído nada com ninguém. Então, ele estava morto, desconjuntado completamente, né? Em Hebreus fala que nós devemos levantar, né, os joelhos desconjuntados, né, para que não se desvie inteiramente, né? No momento não vamos entrar nesse assunto, mas está lá em Hebreus. Fortalecer joelhos desconjuntados, enfim, precisa para que a vida do corpo flua ali. Então agora Jesus chega, a vida real, a presença presente ali. Ele tinha os mandamentos da lei, mas não conseguia realmente receber vida e não havia conexão nenhuma com ninguém. Então, às vezes, quando nos tornamos legalistas, nós ficamos desconectados dos outros irmãos. Acabamos por incomodar os outros irmãos porque nós queremos exigir demais deles. Então, acabamos ficando desconectados e não tem ninguém para nos ajudar. Então, e também vemos aí, então, a ligatura deste milagre com a cura do cego de nascença em João 9. E passando, Jesus viu um cego de nascença. E Jesus que fez? Ele disse assim, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Um cego de nascença e alguém de 38 anos, né? O que significa isso? Significa que Jesus é o Messias. Ele é o Messias, para que creiais que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, e crendo tenhais vida em seu nome. Aquele cego, aquele paralítico de 38 anos havia esperado na lei, né? 38 anos e ninguém, a lei não pode dar vida a ninguém, mas Jesus, o Messias, deu vida. E um cego de nascença esperou na lei, tanto que depois de ver Jesus fazer o milagre, eles expulsaram ele da sinagoga. Agora sim, é bom ser expulso da sinagoga quando você está cheio de vida. A sinagoga está cheia de mortos, né? Então, Jesus está restaurando sua igreja. Jesus está mostrando realmente que ele é o nosso Messias, que deu vida por nós. E também, por fim, nós temos aí João 6,1, a multiplicação dos pães para 5 mil, né? Então, vemos aí que a quantidade para Deus não tem limite, Deus faz, ele atinge. Quanto menor for a nossa potência, maior será o milagre. Vejam só a inversão de valores aí. Quando tinha, cinco pães e dois peixinhos, Jesus multiplicou. Para 5 mil, mas quando nós temos 7 pães e alguns peixes, a multiplicação foi menor. Então, quanto menor o recurso que nós tivermos, maior será a multiplicação do Senhor Jesus. Quanto maior nosso recurso, então menor a multiplicação. Então, as coisas com Deus são invertidas, né? Jesus, ele opera mais no menos, né? E opera menos no mais. Então, nós devemos ver que o Senhor não tem limite. Ele faz isto para, né, mostrar que devemos ter dependência nele, não em nós. E também vemos que Jesus andou sobre as águas, né? Então, o ensino dessas duas, no capítulo 6, verso 15, outro sinal, né? Jesus andando sobre as águas, 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Daí, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Então, a relação da multiplicação dos pães foi relacionada com Jesus andando sobre as águas. Então, o que significa isso? Primeiro, que a vida de Cristo cresce em nós a ponto de nós darmos, multiplicarmos. Cresce Jesus e nós diminuímos. Então, quanto menor nós formos, maior será o milagre, maior será a abundância de pão que nós vamos servir os outros. Quanto mais diminuirmos, quanto mais Cristo crescer, mais diminuirmos, então maior será o milagre na nossa vida. E também maior será, né, o poder na nossa vida de andar sobre a água, sobre, não digo naturalmente, espiritualmente, né? Porque aqui Jesus mostra que ele governa todas as leis naturais obedecem a Jesus Cristo, foi ele que criou essas leis, elas obedecem a ele e seu Criador, né? Então, glória ao Senhor, quero deixar por aqui hoje e continuo o resumo do livro ano que vem. Deus abençoe os irmãos. Amém?